Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 662. Orar por outro. Kardec, ele perguntou na questão anterior, como a gente sabe, se era útil pedir a Deus que perdoasse as nossas faltas. Agora Kardec vai fazer uma pergunta semelhante sobre o aspecto da utilidade. E essa palavra é muito importante para o Espiritismo, para o Cristianismo, para a tradição judaico-cristã. Por quê? Porque, como a gente tem insistido, uma das marcas do Espiritismo e de toda essa tradição é o que eu digo que é o pé no chão, é uma compreensão da vida real, a compreensão da vida diária, a compreensão da vida orgânica, se você quiser assim. Então, o Espiritismo não propõe uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade em que tudo é ilusão, basta meditar, basta pedir. As coisas precisam funcionar e as coisas precisam funcionar de uma forma útil, prática, seja no mundo material ou espiritual. Esse é o ponto. Por isso, Kardec se usa tanto desta abençoada palavra, utilidade. Funciona? Serve para alguma coisa? É isso que Kardec está perguntando. Vamos à questão. Podemos orar utilmente por outrem? Porque se Kardec perguntar, eu posso orar por outro? Claro que pode. Cabeça é tua, tu pensa o que tu quiser. Não tem. Isso não interessa, assim, não é o cerne da questão. A questão que Kardec coloca é: beleza, eu sei que eu posso orar, porque eu posso pensar. Então, do mesmo jeito que eu posso desejar o bem, eu posso desejar o mal. Então, não é uma pergunta tão inteligente. Mas o que Kardec está perguntando é o seguinte: se eu orar por alguém, serve de alguma coisa? Ajuda ou não? A resposta dos espíritos da codificação, que todos também fazem parte desta tradição, é importante entender isso, é também com um objetivo muito concreto, muito real. Olha o que é que eles dizem. Abre aspas. O espírito daquele que ora, quer dizer, o indivíduo que está orando, encarnado ou desencarnado, age. Então, o que é que os espíritos estão fazendo aqui no começo da frase, no começo da primeira frase? Estão dizendo que o indivíduo que ora, ele está agindo. O que é que ele está dizendo? Que a oração é um tipo de ação. É um tipo de atuação objetiva no mundo. Eles estão falando isso com todas as letras. Como é que ele age? Vou explicar agora. O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Ponto. Eles vão explicar, eles vão para o detalhe, não se preocupe. Mas vamos pegar aqui esse primeiro período. Os espíritos da codificação comparam a oração com um tipo de ação. O que é uma ação? É você pegar um copo d'água e botar em cima da mesa. Se alterou onde aquele copo estava. O que é a ação? É o médico ir lá e abrir o peito do sujeito para cuidar do coração dele. O que é uma ação? É alguém que caiu e você esticar a mão para ajudá-lo. Então, é uma coisa concreta nesse sentido. Então, orar é agir. Agora, antes que Kardec pergunte, porque ele perguntaria, né, como é que se dá essa ação? Como é que isso funciona, já que a gente, né, está dentro de uma tradição que a gente se importa com o resultado, com se as coisas funcionam ou não. Como é que isso funciona? Qual é a mecânica disso? Tá, eu orei. E aí o que é que acontece? Vem a explicação. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Você orou. Você orou, você agiu. Vamos entender qual é o resultado dessa ação. Primeiro resultado, mais fácil de visualizar. Os bons espíritos vão se juntar a você, quer dizer, você já formou um grupo. É como se dissesse: olha, fulano ali está preso, vamos resgatar. Aí você liga para a SWAT. Ó, aí vem atirador, negociador de sequestro e vai lá soltar o indivíduo. Então é uma ação. Essa ligação é uma ação. A prece é essa ligação. Se olha, o fulano está numa situação de doença. Você tem uma pessoa que está doente em casa, aí você liga para a ambulância. Isso é uma ação já. Né? Graças a essa ação vai vir uma ambulância, vai vir paramédico, vai vir enfermeiro e vai socorrer a pessoa. Então os espíritos estão mostrando aqui de uma maneira muito objetiva. Eu quero ajudar alguém, eu quero socorrer alguém, eu faço uma prece e essa prece vai mobilizar os bons espíritos. Só que tem uma coisa aqui que eles deixaram em aberto para desenvolver depois. Observe, que se associam ao bem que a pessoa que está orando, deseja fazer. Então, olha que interessante. Eu quero ajudar alguém, eu oro. Os bons espíritos não vão lá resolver o problema sozinho. Eles vão se associar a mim. Então, eu e eles vamos compor uma equipe, um grupo, uma associação que vai atuar em prol da causa que eu estou solicitando. Então, tem uma criança perdida na floresta. Ok. Eu mobilizo as pessoas da cidade, os conhecidos, peço ajuda para todo mundo, a gente monta uma equipe e eu, junto com a equipe, vou lá atrás da criança. É isso aqui que os espíritos estão tentando mostrar como a prece funciona, mais uma vez. Kardec está numa cultura onde muitos intelectuais, muitos eruditos, muitas pessoas de renome cultural da época estão desvalorizando a prece. Estão pregando, estão convencendo a humanidade que orar não adianta nada. Inclusive muitas pessoas que se dizem religiosas. Então, o que os espíritos estão fazendo aqui com Kardec? Dizendo assim, olha, não vai por esse caminho, que você vai se dar mal. Não é assim que funciona. Então, ao invés de Kardec entrar num longo argumento filosófico, complexo, confuso, que Kardec não era besta, né? Como se diz, macaco velho não bota a mão em cumbuca, quer dizer, Kardec não ia dizer, ah, se eu for discutir com um Kant da vida, que é um fariseu extremamente sagaz, uma linguagem extremamente complexa de propósito, uma linguagem toda escorregadia, ele diz, eu vou perder muito tempo discutindo com esse sujeito. E ele vai me desviar do meu caminho. Então, o que Kardec faz? Kardec organiza, junto com os espíritos, respostas muito claras para que, quando essas ideias kantianas e semelhantes chegarem na sua mente, chegarem no seu coração, você vai dizer assim, não, mas peraí, eu aprendi lá no livro dos Espíritos que o meu pensamento mobiliza os Espíritos, que os Espíritos se associam a mim para um propósito elevado. Então, essas ideias, né, assim, a gente já vai estar vacinado, já vai estar com anticorpos naturais, vamos colocar assim, contra essas ideias. Porque a gente já vai ter se fortalecido. Então, quando esse vírus vier, nosso organismo já está fortalecido. Já tomamos as vitaminas necessárias. E isso aqui tem também esse papel. Por isso que Kardec e os espíritos são tão didáticos. Porque eles sabem que essas ideias já existem, que elas vão ser propagadas. Hoje, inclusive, essas ideias são propagadas dentro do movimento espírita. Ah, mas não tem a questão 662? Tem, mas você acha que esse povo cínico está preocupado com isso? O cara quer destruir. O sujeito entra numa UTI, num ambiente de dor, aí tá lá silêncio. Você acha que ele está preocupado com isso? Ele quer destruir, ele dá chute no caixão, ele desliga equipamento, ele sai gritando, ele faz escândalo. Ele não está preocupado com as normas. O objetivo deles é gerar a confusão intelectual e emocional. Então você tem aí pessoas que se dizem espíritas, falando contra a prece. Promovendo pessoal iluminista como Kant, como Augusto Comte, que Kardec e os espíritos aqui estão dizendo, olha, não vão por aí. Certo? Não vão por aí. Não é assim que a banda toca. A estrutura do universo não funciona do jeito da cabeça dessas pessoas doentes. Se vocês quiserem, vocês vão, mas a codificação está avisando que o caminho é outro. Vamos rapidamente ver os comentários de Kardec. Possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade. Olha que bonito. Isso aqui agora é Kardec. O comentário de Kardec. um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. Olha o que Kardec está dizendo. Ele está dizendo assim, meu filho, vocêzinho, tem em você mesmo. Por que que ele reforça? Ah, que ele não sabe escrever direito. Não, Kardec sabia escrever direito, era gramático, tradutor, escreveu dezenas de livros, então ele não era um blogueiro analfabeto, gente. Pelo amor de Deus, vamos tratar Kardec como ele merece. Possuímos em nós mesmos. Por que que Kardec usa isso? Para reforçar, para que você não tenha dúvida. Ele está dizendo assim, meu filho, dentro de você, no seu ser, dentro de você tem o poder de ação. Ó, possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade. Quer dizer, você possui um poder dentro de você. Como é que esse poder é exercido? Através do pensamento e da vontade. Se você alguma vez na vida pensou, nem que seja, você pensou no seu nome. Se você na sua vida teve vontade, nem que foi vontade de deitar, você tem poder dentro de você. É isso que Kardec está dizendo. Você tem um poder, que poder é esse? Poder de ação. Olha a palavra, ação. Que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. Kardec está dizendo assim, meu filho, dentro de você, se você pensa e você tem vontade, você tem um poder que vai muito além dos limites do teu pobre corpo físico. Você pode agir e interferir em situações em que a sua mão não toca. É isso que Kardec está dizendo. Eu não tenho como estender a mão e ajudar e fazer um carinho numa pessoa que eu amo que está do outro lado do país. Não dá. Mas por meio do pensamento e da vontade, eu posso realizar esse ato de carinho. É isso que Kardec está dizendo. Continuando. A prece, por outro, é um ato dessa vontade. Espera aí. Kardec está ampliando a questão. Kardec está dizendo que a prece por outro é um ato dessa vontade. Quer dizer, é uma das formas que eu tenho de agir. É um ato. Não sou um. A prece não abrange todos os atos de vontade para me agir à distância. A prece é um desses atos. Mas ele vai falar dela agora. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu socorro os bons espíritos. Kardec vai explicar mais coisas. Preste atenção. A fim de sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que ele necessite. Então, os espíritos estão dizendo como é que fazem, Kardec está desenvolvendo mais. Vamos lá. Eu quero ajudar alguém. Eu tenho um poder de vontade e de pensamento. Eu peço ajuda dos espíritos. Esses espíritos vão se unir a mim para ajudar a pessoa. Kardec vai dar um exemplo. Como? Eles vão lá e vão dar força do corpo e da alma, vão dar ânimo para aquela pessoa. Se ela está doente, esse ânimo vai ajudar o sistema imunológico dela. Se ela está impaciente, vai dar paciência. Se ela está desesperada, vai dar esperança. E Kardec diz: e isso é do força do corpo e da alma. Como é a força do corpo? Magnetismo, gente. Os espíritos podem, atendendo um apelo seu, e para uma pessoa ir lá aplicar energias magnéticas e ajudar o corpo dessa pessoa. E também a alma, que Kardec coloca, força do corpo e da alma. Então, olha o nosso poder de ação através da prece. Mas Kardec vai fechar dizendo mais uma coisa. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo. Olha que ele está sempre insistindo. Ah, mas eu oro tanto, mas qual é o grau de convicção, de força que você coloca na sua prece? De emoção que você coloca na sua prece? A prece do coração é tudo. A dos lábios nada representa. Então, mais uma vez, tudo isso funciona belamente com uma prece sincera. Se não for, você está perdendo seu tempinho para fazer outra coisa. Ou faça a título de treino para um dia você conseguir fazer uma prece com emoção, com convicção. Mas todos nós, pelo menos aqui da Terra, a grande maioria já podemos. Por quê? Porque a gente é capaz de desejar um prato de comida com vontade, a gente é capaz de desejar férias, a gente é capaz de desejar uma conquista profissional. Então, nós temos sentimentos. Se nós temos sentimentos, esses sentimentos também podem ser colocados a serviço de uma prece sincera. Um grande abraço, espero ter sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que fiquemos sempre com o coração em paz, aproveitando cada oportunidade para fazer o bem a nós mesmos, através de pensamentos elevados. É para beneficiar a todos que estão em nosso caminho. É, digo, caminho do ponto de vista material, físico, mas também emocional. Porque às vezes uma pessoa que você nunca encontrou fisicamente está no seu caminho. Seja porque você admira, seja porque ela é um mau exemplo. Então você pode orar por ela, para que ela se melhore, é por você, para que você não siga um exemplo infeliz. A prece, portanto, é um exercício extraordinário, porque a prece é o exercício também mediúnico. Às vezes a pessoa pergunta: como faço para desenvolver, para ampliar minha mediunidade? A melhor fórmula que eu tenho é essa: preces sinceras ao longo do dia. Esta alegria de reconhecer-se filho de Deus é uma prece extremamente poderosa. Olha para o céu, filho, sente a grandeza da tua origem, de teu pai, e te alegra com isso. Olha para a sabedoria que rege toda a vida. Procura ver a sabedoria de Deus na vida dos homens atrapalhados. Procura ver a sabedoria de Deus na vida de mulheres confusas. Porque Deus é sempre o Pai amoroso que está sempre puxando um pouco para o lado, para o outro, para evitar que a queda seja ainda mais desastrada. Vê acima de tudo, filho, a sabedoria de Deus na tua vida. Este é um ponto inicial. Quando você faz isso diariamente, você se qualifica. Para quê? Você se qualifica para fazer parte dessa associação que falam aqui os espíritos. Você se qualifica para fazer parte de grupo de bons espíritos para ajudar os outros. Por exemplo, você viu alguém necessitado na rua, um mendigo. Você pode fazer uma prece sincera por ele e pedir: Senhor, como eu gostaria, Senhor, de ser útil a esse meu irmão que está aí sofrendo. Você já convoca bons espíritos. E você já associa sua energia a deles para socorrer essa pessoa. Isto é a atitude do cristão natural, de toda hora. Ah, ver alguém tão doente na televisão, fazendo fama e sucesso. Você diz: Senhor, ajuda o socorro desse espírito. Porque eu sei que ele vai ter na mesma proporção de dor dessa falsa alegria. Ajuda-o para que a queda dele não seja imensa demais. Isto é prece por outro. Cada passo, cada vez que você faz isso, você melhora a tua associação com os bons espíritos. Alguns dizem: Ah, mas fulano, desde pequeno, desde criança, tem grupo de bons espíritos que estão ali trabalhando com ele. Por que isso? Porque esse espírito fez por merecer. Esse espírito criança, que falamos aqui de exemplo, já trabalhou muito com a equipe espiritual em benefício de outros. Então ele conquistou afinidade. Então ele conquistou facilidade de comunicação. Você entende, filho? Então, quando você hoje está com amor, desejando o bem por um mendigo, por uma pessoa doente, e está pedindo ajuda de bons espíritos, você está criando o que todo mundo sabe o que é: afinidade fluídica. Essa afinidade não vai ser só por 30 segundos, não vai ser só durante o socorro. Porque se você faz isso todo dia, você vai criando uma afinidade profunda, que vai continuar ao longo do tempo, que vai continuar quando você desencarnar, que vai lhe ajudar no processo de desencarne, que vai continuar no mundo espiritual. E pode se aprofundar tanto que quando você reencarnar, ela continua também poderosamente. E aí vocês dizem: ah, mas eu vejo uma criança de 5 anos, ela faz uma prece e os espíritos atendem. Como é isso? São amigos. São amigos de muito tempo. Então, são amigos que atendem carinhosamente aquele amigo encarnado, porque já possui um longo histórico de trabalho conjunto. Isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês querem viver em companhia do bem, vocês têm que ter um longo histórico de trabalho com os bons espíritos. Claro que você é inferior, mas os bons espíritos aceitam na equipe dele espíritos inferiores que queiram aprender. Isso vocês têm que entender, porque vocês parecem crianças mimadas. Ah, então já que eu sou inferior, eu não participo de nada. Ou eu vou fazer de conta, vou botar minha capa de espírito superior para poder ser aceito. Melhor a verdade. Sejam que vocês são, espíritos atrasados, mas espíritos atrasados que querem participar da equipe dos bons espíritos. Observe que nesta questão, Kardec não coloca nenhuma condição evolutiva. Ele não diz: mas ainda é preciso dizer que isso serve apenas para quem é espírito superior. Não, não diz isso. Ele diz: isto funciona para aqueles que são pessoas que fazem prece de coração. Não exige evolução. Não exige esse tipo de coisa. De jeito nenhum. Então, filhos, nós estamos explicando muito detalhadamente para vocês o que vocês podem fazer agora. Todos os dias, busque alguém na sua vida e ore sinceramente por essa pessoa. Além das suas preces diárias que vocês fazem. Busque alguém todo dia, saia procurando. Na rua, na notícia, em alguma coisa, nas conversas. E todo dia diga: bons espíritos, vamos ajudar fulano, peço por sicrano. Porque esta pessoa vai receber força do corpo e da alma, e você vai criar uma afinidade maravilhosa que nunca será desfeita. Porque se os laços do mal são duradouros, os do bem são indestrutíveis. Não terminam nunca, filhos. Por que não fazer isso? Todos vocês podem. E há muitas equipes de espíritos bons na Terra hoje que buscam companheiros de boa vontade encarnados para que aumente a equipe do bem. Porque essa é a vontade do Cristo. Muita paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.